Muito bem. Esse foi o Dr. Alexandre Santos, diretor regional dos consulados do Esporte Clube Internacional. E na sua fala mostrou, inclusive, o preconceito dentro do processo eleitoral. Eu vi daqui, casualmente, o documento que você tinha em mãos, se referindo aos nordestinos, enfim, a sua capacidade de definir, escolher quem seria o melhor candidato, que é um absurdo. Você tem toda a razão, nós temos que combater esse tipo de preconceito. Não é porque não escolheram a candidata ou o candidato de minha preferência que por isso eles terão que ser discriminados. Você tem toda a razão, é absurdo aonde chegamos. E por isso que essa audiência pública, ela vai nessa linha de combater todo o tipo de preconceito. E repito, não estamos aqui julgando especificamente esse ou aquele caso, ou esse ou aquele clube, por isso nós somos abrangentes, tanto na fala do doutor Adalberto, como o Carlos Alberto, como agora também o doutor Alexandre Santos. Muito bem, agora vamos para a doutora Deise Benedito, que representa aqui a Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria da Presidência da República, na área da Ouvidoria Nacional.
Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, que foi feito à ministra Delia Salvati, que infelizmente por compromisso não teve aqui presentes. E também considero de fundamental importância essa oportunidade de podermos discutir essa questão do preconceito e do racismo no futebol. O doutor Carlos, na ouvidor da CEPIR, colocou muito bem que teve 5 casos de racismo só esse ano nos campos de futebol. E na abertura dessa sessão foi mostrado alguns vídeos, né, referentes a toda a campanha contra o racismo que foi feita durante a Copa do Mundo. Uma das coisas, né, ouvindo a fala do senhor Carlos do Grêmio e também do senhor do Internacional, uma das coisas que mais me chama a atenção nisso é que a prática do racismo dentro dos jogos de futebol, ela sempre existiu, né, do ponto de vista de se ofender, né, a integridade. Porque quando você chama a pessoa de macaco, né, como o Carlos bem colocou, o que a pessoa sente, você animaliza o indivíduo, né, você desconstrói essa pessoa enquanto pessoa humana, você reduz essa pessoa a uma condição de inexistência na sociedade. Então, quando os torcedores chamam de macaco, é porque tem a certeza da impunidade, né? Tem a certeza que xingar, estou xingando, o que é macaco mesmo? É preto, é macaco, é feio, é fedorento, é fedido, é todos aqueles adjetivos, né, de desconsiderar aquela pessoa como um agente de direitos, uma pessoa que tem o direito de ir e vir assegurado. A construção desse racismo, né, são práticas, né, que a gente já sabe que são práticas que visam não só a redução, mas também atingir toda uma comunidade. Porque eu não estou chamando o aranha de macaco, eu estou dizendo que toda a população negra é animal, é macaca. Então, essa ofensa, ela é gravíssima do ponto de vista que fere a dignidade de todos os homens e mulheres negros desse país. E tem um detalhe também que se diz, a moça não teve a intenção, quer dizer, então esse não ter intenção te dá o direito de chamar as pessoas daquilo que você quiser. Eu não tive a intenção, eu xinguei, mas eu não sou racista, né? Como se a prática de racismo não fosse só isso. Quer dizer, esse sentido da prática dessa violação de direitos humanos, ela é grave. Por quê? Porque não tem como você valorar aquilo que o outro sente quando é animalizado, né? Quem já sofreu prática de racismo, que eu particularmente já fui chamada de macaca. E eu sei o que significa ser chamado de macaco quando você é humano, quando a cor da sua pele determina que você é um animal, que você pode ser reduzido à condição de animal. Isso é gravíssimo. Né? Então, a superação de todo trauma, toda mágoa, toda dor que fica quando você é ofendido, ela é muito cruel. E não tem recurso ou dinheiro que pague isso, né? Que é resgatar a dor que lhe foi aferida. E aí tem uma questão também que dentro dessa questão dos jogadores de futebol, muitos jogadores, muitas vezes, são ofendidos. Ou jogando, ou no vestiário, tem uma graça, sempre ocorre uma graça, mas muitas vezes esses jogadores, pelos seus compromissos com os times de futebol, com as empresas de publicidade, com uma série de coisas, se negam a sair com a bandeira contra o racismo. Porque ele assina o contrato e, olha, você não se expõe nisso, você não se expõe naquilo, você não se expõe naquilo, você fica calado. Então, muitos jogadores deixam de vir a público, né, dizer, sofri racismo, foi vítima de racismo, lá dentro do clube rola assim, tem determinada situação. Por quê? Porque tem alguns compromissos financeiros que implicam isso, né? Então, muita gente fica calado, fica quieto, né? Outro episódio também do Daniel Alves desse ano, né, que é a questão da banana, né? E aí teve aquela campanha infeliz dizendo somos todos macacos, né? Que foi amplamente divulgado, quer dizer, mais uma vez se considera que todas as pessoas, né, pelo ato do Daniel ter comido a banana, quando foi ofendido, quando jogaram uma banana para ele, isso quis dizer que todos seriam macacos, né? Mas graças, né, a uma série de articulações, conseguiu-se, né, através também, até cito o nome da design do Rio de Janeiro, doutora Júlia, que fez uma campanha interessante, né? Macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. E é isso. Né? Na grande verdade, é isso. E uma das outras, e em cima disso também tem um outro detalhe, né? que é também a questão de assumir-se negro. Né? Assumir, não é porque você virou um jogador de futebol, está famoso, está com grana, está com dinheiro, você deixou de ser negro. Muito pelo contrário, porque se a polícia, se tiver que fazer uma batida policial em você, ela rapidinho vai saber. Entendeu? Aqui não tem. Pergunta para a polícia quem é preto, quem é branco. A autoridade policial, ela sabe rapidinho quem é negro, quem é branco, andando de noite no sábado ou numa madrugada. Então, essa abordagem policial, ela vai ocorrer, né? E independente disso também, eu acredito que os jogadores de futebol, né, quando são vitimados pelo racismo, né, também tem aquela coisa de ficarem acuados, não só pelas razões várias, que eu já acabei de elencar aqui, mas também aquela situação. E agora? O Tinga veio a público, né? O Aranha fez um trabalho extraordinário semana passada em Santos, quando ele fez uma palestra, né, sobre a questão do racismo, né, junto com a Coordenadoria de Igualdade Racial de Santos. Né, e isso foi muito interessante. Quer dizer, ele vem a público e ele vem dizer o que ele está sentindo, né, e o que deve se combater, né, que é a não desvalorização da pessoa enquanto ser humano. E também um outro detalhe, né, nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, né, e tem uma questão mais séria, né, que a gente sempre fala, né, Zumbi do Palmares. Tem dois fatos, né, que acontecem, né, o senador deve estar acompanhando, né, que uma das coisas mais importantes que está agora colocado para nós enquanto sociedade brasileira é a questão da aprovação do PL 4471, né, que visa o fim dos autos de resistência, né, que tem como objetivo que sejam investigados os crimes que são praticados contra os jovens negros. Nós somos um país em que só em 2012, entre 100 mil, mais de 52% dos jovens que foram assassinados eram negros, na faixa de 15, 29 anos. E que leva esses jovens a serem mortos e serem exterminados? Primeira coisa, o que está colocado é a cor da pele. Né? Então, você mata, você não só mata esse jovem, mas você mata as esperanças, você está matando futuros médicos, advogados, engenheiros, cientistas, que poderiam estar contribuindo para o crescimento desse país e, principalmente, também contribuindo futuramente, né, até mesmo com a aposentadoria. Muitas pessoas poderiam se aposentar daqui a alguns anos e não vai ser permitido, porque muitos desses jovens já foram ceifados na sua existência. E um outro dado também, que eu também gosto de chamar a atenção, que nesse mês de novembro, uma iniciativa, alguns anos atrás, muito interessante, foi no ano em que foi assassinado um dentista, lá em São Paulo, Flávio Santana, que foi assassinado quando saía do carro dele, porque se acreditava que ele estava praticando um assalto, e foi morto pela Polícia Militar. E no estádio de futebol, no mês de novembro, né, no estádio do Corinthians, uma das coisas mais emocionantes foi ver toda a torcida com uma faixa imensa escrito Zumbi Somos Nós. Né? E eu penso que seria até interessante, eu digo, eu sugiro até os dois, né, coordenadores dos times de futebol, e como na carta de proposta mesmo, eu acho que os times de futebol têm um compromisso muito forte também, não só por atingirem diretamente essa massa de jovens, essa massa de torcedores, mas também tem uma questão de um contato público muito direto através do futebol, né? Então, eu acho que seria importante estimular mais campanhas contra o racismo. Eu acho que durante todo o mês de novembro, todos os times do Brasil deveriam entrar em campo com uma faixa em alusão ao fim do racismo nesse país, né? Eu acho que esse seria uma das grandes iniciativas de combate ao racismo, que seria estimular as pessoas a refletir sobre os danos da prática do preconceito e da discriminação. E eu também acredito que a pessoa, ele colocou muito bem, que foram quatro pessoas, né, que estavam ali chamando de macaco. Mas a Câmara focou precisamente aquelas quatro, mesmo que todo o estádio estaria contaminado ao chamá-lo de macaco, entre eles negros. Esses negros que também o chamaram de macaco, falta a eles a consciência racial, a consciência de pertencimento, a consciência que não são animais e que não podem praticar tipos de crime que ofendam a própria integridade enquanto comunidade a que eles pertencem, enquanto negros, né? E uma das coisas muito interessantes que eu gostaria de citar, que seria importante, é que no caso dos crimes de racismo, na prática dessa jovem, por exemplo, que seria feito, né? Seria que cada pessoa que cometesse um ato de racismo, né, fosse convidada a fazer um levantamento de recursos e dirigir todos os recursos que levantou para as entidades negras. Não vai para a prisão, não vai ficar preso, não vai ser mais um no espaço superlotado de prisão. Não, você, como pena alternativa, você vai arrecadar recursos e destinar todos os recursos a entidades negras que precisam, principalmente nesse país. Né? Então, e vai participar de atividades do movimento negro, vai ministrar curso de combate ao racismo, vai ministrar o curso da Lei 10.639. Eu acredito que essas coisas que devem ser feitas, porque é a questão de a política pedagógica da sanção. Né? Tem que ter a pedagogia da pessoa é entender que nós estamos numa sociedade, né, que temos que evitar todo tipo de preconceito e discriminação. E um outro ponto que o senhor Alexandre colocou é o crescimento das ofensas, né, pós-eleição ou durante a eleição esse ano nesse país. É uma coisa, senador, que me preocupa muito, porque eu vejo que, se não tomarmos cuidado, né, nós teremos um recrudescimento muito grande, principalmente no movimento lei e ordem, né, que é o mais perigoso. É a prática, a tolerância zero. Quando se vai para as ruas, se ofende os nordestinos, porque votaram na presidente, se ofende mulheres, se ofendem negros, se ofendem gays, se ofendem lésbicas. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito séria. Né? Nós temos que refletir quais são as medidas que vamos ter que tomar no sentido que a integridade física das pessoas sejam preservadas e que se tenha democracia, sim, você tem que assegurar que as pessoas se manifestem, sim, mas na linha do respeito, na linha da integridade, na linha da certeza que você pode se manifestar sem ofender. Eu acho que isso é uma das coisas principais que temos que discutir. E acredito também, né, que a grande questão do racismo no futebol, ela é estimulada dentro desse conceito de preconceitos que está se exerpando na sociedade brasileira, entendeu? Então, essa questão de ofender passa pela impunidade. Agora, a impunidade necessariamente não é uma pena de prisão, mas sim medidas pedagógicas que façam com que essas pessoas tenham a consciência do erro que foi praticado. Muito obrigada.
Muito bem, muito bem. Doutora Deise Benedito, assessora direta da Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, na área da ouvidoria, que além de também olhar de uma forma abrangente, uma forma universal, essa luta contra o preconceito, deixou inclusive uma sugestão no sentido de aqueles que cometerem esse tipo de crime, que é crime inafiançável, na verdade, né? Uhum. Tenho que responder com medidas de imediato, socioeducativos. Parabéns, doutora. E agora vamos para a nossa Federação Nacional dos Jornalistas, o presidente, doutor José Carlos Torres.
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do senador Paim. E só fazer um reparo que atualmente estou como diretor institucional da Federação Nacional dos Jornalistas. E dizer que essa convocação para se falar sobre o caso de racismo mais explícito que aconteceu agora, nesse momento, do caso do goleiro Aranha, do Santos. Quer dizer, essa iniciativa do senador não é uma iniciativa em cima do fato, ela não é gratuita. Eu acompanho a vida política do senador e queria só resgatar que a Marcha Zumbi Mais 10 nasceu no gabinete do senador. O projeto de lei que tornou o racismo crime inafiançável, de autoria do senador. Eu fui durante 30 anos repórter, comentarista, narrador de futebol. E posso dizer para vocês que o futebol está permeado pelo racismo. E que esses fatos agora chamam a atenção em função de evoluções que nós tivemos institucionais, da própria sociedade brasileira, que agora temos o Estatuto da Igualdade Racial, a CEPIR, várias instituições, legislação, que ajudaram a explicitar para a sociedade reagir quando existe casos de racismo, porque antes aconteciam com naturalidade. Em 85, nós, com o auxílio do senador, fizemos um seminário sobre racismo no jornalismo. E desse seminário nasceu a CONAGIRA, que é a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, em todo o país. Eu até vou repassar aqui para os arquivos do senador essa cartilha que foi a semente dessa organização que nós criamos nacionalmente e que hoje tem contribuído muito com as políticas de igualdade racial. É verdade.
A cartilha é o negro na mídia, a invisibilidade da cor.
Exatamente, porque na época nós fizemos um levantamento e lá no Rio Grande do Sul haviam dois jornalistas numa emissora e mais um numa outra, três no total do estado inteiro que tinham visibilidade na mídia. Eram apenas três jornalistas na época da pesquisa em 1985.
E que não é muito diferente nos outros estados, né?
Exatamente.
Foi só porque lá você estava lá.
Então, com isso, eu quero dizer que no Brasil nós temos três setores da sociedade que ainda não se democratizaram. Um deles é o judiciário. O outro é a imprensa, é a mídia, que precisa urgente de democratização. E o futebol é o terceiro. Porque a mudança que vem ocorrendo na sociedade e que nós temos que caminhar ainda, não no sentido culturalmente para a sociedade toda ver essa evolução, é a democratização desses setores. O futebol tem seríssimos problemas, um caso de racismo que ocorre e que escandaliza a sociedade, mas tem outros que a gente vê na mídia aí, a questão da violência. Eu mesmo que passei a minha vida inteira em campos de futebol trabalhando, eu não vou mais a campo de futebol por medo da violência. Né? Então, esses três setores precisam evoluir e precisam se democratizar. para nós atingirmos um grau de civilidade necessário a outros setores do país. Então, é importante que haja do Congresso que se debruce sobre esse tema da democratização do esporte, do futebol no Brasil, para que nós tenhamos uma evolução. Assim como a regulação da mídia, que a sociedade vem pedindo há muito tempo e que deve ocorrer.